Oi, eu sou o Tinuco e sejam muito bem-vindos a mais um primordial episódio do Frenesi Podcast, né? E aqui comigo temos mais uma vez a ilustre presença do meu querido amigo Boris.
Mano, saudações a todos os ouvintes. E hoje, meu caro amigo Tinuco,
o que tem hoje?
Nós vamos falar, tá no título na verdade, né? Ele já sabe, mas nós vamos falar, mano, de apocalipse zumbi.
Apocalipse zumbi. Como seria um apocalipse zumbi na vida real?
Eu não faço a menor ideia, mano, mas eu tentei ter uma noção aqui.
Eu não sei você, mas eu tô cansado desses filminhos que não passam a realidade, entendeu?
Não passa, mano.
Essas
não
séries
passa.
Aí que estão mentindo para o nosso querido público, mano.
Não, eles estão cuspindo na cara de todo mundo.
Isso, velho, aí é uma vergonha pra ciência, cara.
É uma vergonha, mano.
É inadmissível.
O cientista, ele vai ver um Walking Dead, velho, ele fica decepcionado, tá ligado? No final de cada episódio.
É, o cara acha que zumbi é degustador de carne humana.
É assim que a banda toca, velho.
A gente tem que ter um contexto.
Tem.
Então, a gente vai fazer esse favor pra humanidade e vai explicar o que aconteceria e como seria um apocalipse zumbi na vida real, tá?
De nada, tá? De nada.
É, já pode agradecer aí.
Mano, eu gostaria aqui de trazer um primeiro tópico aqui que eu achei bem interessante. Eu pesquisei, mano, de onde que veio essa ideia de zumbi, tá ligado? Como que surgiu essa parada?
Como que surgiu? Eu quero muito saber.
Eu peguei aqui, ele veio, na verdade, mano, do folclore haitiano.
É, caralho, essa eu não sabia, não.
É, eu achei muito interessante aqui, Aurinho. É o seguinte. Um zumbi, na verdade. Ele tem essa ideia de ser um corpo morto reanimado, fisicamente reanimado, ele não tem alma.
Certo.
E aí ele era reanimado por um necromante que no folclore dele chamava Bokor.
Uhum.
Esse Bokor, ele serve os Loa. E os Loa seriam espíritos intermediários entre o Bondi. Eu não sei se eu tô pronunciando isso certo, provavelmente não.
Mas... Desculpa aí todos os haitianos que o Borinho tá ofendendo agora, mas tudo bem, vai lá.
Me perdoe. É o seguinte, ele é um espírito intermediário entre o Bondi, que é o criador supremo, e a humanidade.
Uhum.
E aí o Bokor, ele tem total controle sobre o zumbi. O zumbi seria um escravo, tipo, ele não tem vontade própria.
Entendi.
Isso, tipo, começou ali nas raízes ali do mito, mano. O que acontece? Os escravos africanos que eram trazidos pro Haiti, eles, tinha uma crença que depois que eles morressem, existia um espírito louco, um doce, chamado Barão Samek. Ele ia reanimar os escravos mortos e levar eles pra uma espécie de paraíso na África, de volta pra terra natal deles.
Caralho, doido.
Doido. Só que se eles tivessem ofendido esse espírito de alguma forma, durante a vida, quando eles morressem, eles seriam reanimados como zumbis e seriam escravos eternamente. E aí é muito escroto, porque essa crença surgiu pra evitar com que os escravos se suicidassem. Porque suicidar seria uma forma de agressão ao Lua ou Barão Samed. E aí eles seriam reanimados como escravos.
Cara! Essa é a prova de que o humano é muito filho da puta.
Muito filho da puta, tá ligado, velho?
Tipo assim, não existe limite pra filha da putice humana, viado. Que isso, mano?
Não existe, mano. Cara, eu fico decepcionado, velho. Mas aí... Indignado.
Agora, depois desse contexto, essa contextualização incrível que o Borinho deu, eu queria dizer uma coisa que eu acho que é óbvia, né? Que, assim, primeiramente, obviamente, se o zumbi existisse, o vírus zumbi, ele deveria, e será, caso exista, passado por um vírus. Como eu falei, um vírus zumbi, né? Porque, assim...
É verdade.
Porque o vírus, ele tem uma facilidade muito maior de contágio e ele também tem outra coisinha que ele não necessariamente começará pelos humanos, certo? Porque muitos vírus, né, mortais que a gente conhece hoje vieram de contaminação animal. A grande maioria, até na verdade, como o Ebola e o próprio coronavírus, né? Todos eles vieram de origem animal que depois passou pro ser humano, porque o ser humano não coloca, não sabe onde colocar a boca, coloca a boca em qualquer animal aí, e aí fodeu, tá ligado?
Porra, que animal bonitinho, deixa eu comer ele aqui pra meu gosto, aí ele pega um vírus e se fode, tá ligado?
É, aí complica, né, mano? A culpa não é da mãe natureza, a culpa é do ser humano, viado.
Exatamente, mano. Essa é a parada, tá ligado?
E é aí que a gente começa a entrar em alguns dilemas, em algumas perguntas que a gente vai ter que responder aqui. Como, por exemplo, que levando em consideração que é uma doença causada por um vírus, isso a gente entrou em um... E assim, em eu não lembro qual que é a palavra. Tamo junto nessa. Você acredita nisso também? Que vai ser em vírus ou você tem alguma teoria que vai destruir todo o meu pensamento e o contexto que eu criei aqui agora?
Não, tamo junto. Pelo que eu pesquisei, vírus é o mais provável, realmente.
É, então.
E, tipo, eu também vi uma parada interessante, que como... Se ele vier de algum animal, quanto mais próximo o animal for da gente geneticamente, mais fácil é pro vírus se mutar de alguma forma pra ser perigoso pra gente também.
Tipo a AIDS.
É, exatamente. Por isso que tem muitos vírus que vieram da África. Porque lá tem, tipo, uma porrada de mamífero que é muito parecido com a gente. Aí tem aqui, eu peguei alguns exemplos só, vou olhar aqui rapidinho, mano.
Que isso, mano? Tá colando, viado.
Mano, que isso, velho? Temos aqui HIV, Zika, Dengue, entre outros. Peguei só três exemplos. Achei que eu tinha pego mais.
Cara, pra mim havia uma lista enorme. Não, tudo bem, três exemplos. Tá, então beleza. Entramos em um consenso de que o vírus vai vir de... que vai ser um vírus e que vai vir de algum animal. Agora, a primeira pergunta que eu acho que surgiria é: quanto tempo uma pessoa contaminada começaria a sentir os sintomas? Normalmente, num vírus normal, assim, gripe, por exemplo, pode demorar uma até... tipo, um dia até algumas semanas pra começar a mostrar os sintomas. Isso porque o vírus, ele tem que entrar no corpo, cair na corrente sanguínea, se instalar em algum lugar, começar a se replicar, até que a gente começa a sentir alguma coisa. E por isso, né, que começa os sintomas é mais demorado. Porque nem todo mundo, né, vai o bagulho no sangue, começou o bagulho e sentiu o negócio aqui, tá ligado? Não é assim.
É, porra, que porra é essa, tá ligado? Não é assim que funciona, velho, exatamente.
E aí, claro que o lugar onde a pessoa foi infectada facilitaria o trampo do vírus, né? Mas, tipo assim, não tanto como mostrado nos filmes, que igual no Guerra Mundial Z, a pessoa demora só 12 segundos pra virar zumbi. Mordeu, acabou, tá ligado? Mordeu, já é, irmão. Acabou, não existe possibilidade nenhuma. 12 segundos, você já virou a porra de um Transformers de carne querendo comer cérebro, tá ligado? Não existe isso.
Tá nem pra amputar o braço ali, que mordeu.
É, não tá muito assim, né, no, nos limites, tá ligado? E tem um exemplo que acontece na própria natureza, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é naquela vespa que transforma os insetos em zumbi. Aposto que você sabia, deve ter um vídeo sobre isso. Mas enfim, o que que essa vespa filha da puta faz? Ela é tipo assim, ela é como se fosse uma neurocirurgiã, né? Ela aplica um veneno no cérebro, sei lá, de uma barata, por exemplo. Aí a barata fica lá, topadona, no mundo da lua, tá viajante aqui.
Ah, dependendo até, vale a pena, né?
Aí, fudeu. Seguindo aqui, continuando. É a vespa, aí ela fica lá, a barata tá dopadona, ela pega a barata, leva pra sua casinha, né? Pega numa coleira, bota numa casinha, vai levando. Aí ela bota o ovo dentro da barata. Depois de um tempo, o ovo nasce e o filhote da vespa come a barata por dentro.
Caralho, velho. E aí tem nego que fala, a natureza é linda.
Não.
Ah! É bonito. Oh,
que beleza, hein?
Olha a crueldade da vespa, mano.
E aí, tipo assim, quanto tempo leva pra isso acontecer? Uma barata, que é um ser muito menos evoluído que nós, né? Que tem um cérebro muito menor. Esse processo inteiro demora de 40 a 60 minutos pra ela virar um zumbi, né? Pra, não pro bebê nascer, mas pra ela virar um zumbi.
E, tipo, ela implanta a neurotoxina direto no cérebro.
É, no cérebro. Se na barata, que já é um cérebrozinho muito menorzinho, demora 40 a 60 minutos, a gente, que é um ser humano, ia demorar dias e dias e semanas, tá ligado?
É verdade. E tipo, eu acho que também, se os sintomas começassem muito rápido, seria mais difícil pro vírus se espalhar muito. Porque ia ser mais alarmante, eu acho. E, tipo, se a pessoa já ficasse mal muito rápido, ela não sairia mais de casa.
É lógico. E ela iria no médico mais rapidamente, né?
É, exatamente. Tipo, seria, tipo, mais alarmante para as pessoas começarem a, tipo, agir. Quando o vírus demora muito, sei lá, a pessoa já tá no outro lado do mundo, já contaminou uma porrada e depois que apresentou sintoma.
É, agora eu só fico me perguntando qual que seria o sintoma, né? Porque não ia ser uma dor de garganta e um nariz. O cara ia... Não, mano, começa a dar uma fome de carne, tá ligado? Não, pô, uma vontade de comer um presuntão no almoço aqui, eu vou fazer um franguinho, tá ligado?
É, bom.
O cara não vai gripar, tá ligado? Não é nem assim que vai acontecer.
É, isso é verdade. Acaba que...
E aí o vegano sai na vantagem, né,
mano? O vegano sai na vantagem, velho. Como seria um vegano zumbi, mano?
Ele ia ter que escolher um lado, né, mano?
Seria, mano, uma questão moral foda. Nossa. Isso aí, eu acho.
É, mas então, basicamente, voltando ao ponto aqui, desculpa a todos os veganos, mas voltando ao ponto que eu tava falando. O que eu acho, como seria, entre aspas, o que eu acho que iria acontecer? Um animal ia ser contaminado por esse vírus zumbi, o ser humano ia comer esse animal, a gente, né, já ia começar a lidar com as probabilidades. E aí, porque, primeiro, que esse vírus tem que surgir em algum animal de algum lugar que eu não faço ideia de onde, tá ligado?
Exatamente.
Tem que ser uma mutação, primeiramente.
É verdade. Eu chutaria ali África ou China.
Ah, a probabilidade acaba sendo a China. A China até nasce tudo na China, toda é da China.
Mas eu tenho... Não tô chutando aleatoriamente. Eu tenho... Porque a África é a parada que eu falei dos mamíferos.
Uhum.
Que, tipo, a maioria dos mamíferos parecidos com o nosso, tipo, tá na África, tem uma porcentagem bem alta.
É, eu boto fé.
E também a China, como tem muita gente... É muito fácil para um vírus se replicar.
Eu
lá.
Chutaria a África também, eu acho. É, e também, tipo assim, a África, querendo ou não, é menos desenvolvida, o que faz com que uma doença seja muito mais fácil de ser uma doença que é contaminosa, as pessoas vão passar mais facilmente de uma para outra, né, mano? E aí a África acaba se fudendo mais nisso aí. Mas é igual aconteceu com o Ebola, tá ligado? O Ebola, a galera tava explodindo lá e aí deu merda, mano. Tipo, se fosse... Teve algumas pesquisas que mostraram que se fosse em outros países, o Ebola, ele não teria causado tanto problema igual causou na África, tá ligado? É por isso aí que tem que ter cuidado com a África, mano. Cuidado da mãe África, porra!
Mas a parada que você tava falando do tempo pra pessoa, tipo, desenvolver o sintoma e virar um zumbi, né, no caso. Realmente tem o ponto da onde foi a mordida, né? Porque se foi... Pô, se o cara, sei lá, quando o animal te mordeu na perna,
uhum,
ou no pescoço você vai virar muito mais rápido.
É, tipo o veneno da cobra.
É, né? Sim, ou a raiva também. Seria uma parada importante a gente saber o tempo pra pessoa virar um zumbi, tá ligado? Pra questão de sobrevivência mesmo, tipo, sei lá, se um cara do seu grupo é mordido. Você tem uma noção de quanto tempo ele tem, é importante, eu acho.
Não, é, e é, isso aí também ia variar muito, né? Porque o vírus é um bagulho extremamente mutável, e ou ele pode ficar muito mais boladão, ou ele pode dar uma diminuída também, né?
É, isso é verdade. Isso,
mano,
é verdade.
Um bagulho que eu comecei a ficar meio maluco quando eu comecei a pesquisar sobre isso é que, tipo assim, um dos fatores que a gente até comentou é que o vírus, ele provavelmente daria em algum animal, que o ser humano, ele teria que comer ele pra passar pro ser humano, certo? E tipo assim, tá... O ser humano, ele come tudo. Ele vai. Ele devora qualquer animal.
A gente devora qualquer coisa, mano.
Mas. E, tipo assim, não, nem todo animal do mundo. Então, existe a possibilidade de já ter existido um animal com esse vírus que o ser humano não comeu.
Entendi, velho.
Porque, pô, o ser humano, ele come muitos animais. A maioria dos animais, o que ele come é os animais que já nasceram, né, preparados pra ele comer, as vacas, a galinha e o porco. O resto é uma, assim, uma probabilidade pequena, tá ligado? É um risco muito menor do cara comer a porra de um javali africano, tá ligado? Não é tão assim.
É, entendi.
Então existe a possibilidade, pode ser que nasça no mar, tá ligado? E se nascer no mar, a chance da gente comer é muito menor.
É verdade. Se for numa região abissal também. Lá no fundão, pô.
É, então, a gente não vai comer, tá ligado? E talvez já tenha ou esteja até tendo. E aí, se a gente comer, é muita má sorte. Aí já era pra si mesmo, tá ligado? Porque não é possível.
É, apenas.
Tá de saca, porra. Tá, então beleza. O ser humano teve essa sorte, esse azar, na real, de ter comido o animal. Ainda passou os dias e os minutos, o tempo aí que for necessário pra virar zumbi. E ainda existe duas opções, mano. Duas opções. Que, tipo assim, é conhecido da história inteira que um vírus muito contagiante começa de uma maneira de boa. Ele vai lá, dá um espirro, dá uma tosse de boa, e aí com o tempo o contágio dele vai se adaptando a corpos diferentes e fazendo as mutações, como foi o corona, tá ligado? Foi passando de um pouquinho ali, foi simultâneo e aí fodeu. É, aí, tipo assim, ele é um vírus teoricamente mais fraco, né? Não citando o Bolsonaro aqui, mas ele é um vírus mais, um pouquinho mais fraco do que, porra, o Ebola, tá ligado?
É verdade, é verdade.
Um vírus muito forte que de primeira tu vai lá e pimba, virou um zumbi, mas tecnicamente seria muito mais fácil de parar, porque a contaminação acontece normalmente se a pessoa perceber, né? Tá lá um maluco, né, do nada, pimbou, acabou, passou. Tem um maluco gritando, querendo comer o cérebro de alguém no meio da rua, a chance de chegar um policial e dar um tiro na cabeça desse maluco é relativamente maior, tá ligado? Eu diria que um pouquinho.
Não, eu trouxe dados em relação
Ele trouxe dados.
Trouxe dados aqui, entendeu? Mas tá ligado que a ciência gosta de dados.
Ah, isso aí eu tô mais ligado do que
eu. Eu comparei a raiva com o Covid-19.
Boa.
A raiva tem quase 100% de mortalidade.
Caralho.
Só que, pra você ser contaminado é um pouquinho difícil. Você tem que ser mordido por um animal contaminado. Uhum. Tipo, não é uma parada que acontece todo dia. Então, ela mata cerca, mais ou menos, 60 mil pessoas por ano.
Tá.
A Covid-19, em um ano, matou quase 2 milhões de pessoas.
Puta merda.
Já passou,
acho. Acho que passou de 2 milhões também.
Só que ela contaminou, tipo, 90 milhões de pessoas. Na hora que eu olhei, era 90 milhões. Uhum. Então ela matou, sei lá, 2%, mais ou menos.
É muito menor que a raiva, muito menor que a raiva.
Eu fiz a conta, deu mais ou menos 2%. Uhum. É bem menor. Só que como ela contamina muita gente, ela consegue matar muita gente ainda.
É meio roubado, porque... é meio roubado.
E, então, ela matou... A raiva tendo quase 100% de mortalidade, a Covid tendo 2, mais ou menos, matou... O que a raiva mataria em mais de 30 anos.
Nossa, eu boto fé pra cá. E tipo assim, eu acho que você pegou um bom exemplo, porque eu acho que a raiva é o vírus, a doença, que é mais... Seria mais parecida com um zumbi, né, mano?
Sim,
tirando,
é verdade.
Só você tem que levar em consideração que a pessoa tem que virar canibal, mas isso aí é meio complicado também. Isso aí é...
Isso aí é meio foda. Mas ela realmente tem várias semelhanças.
É tipo isso, né, mano? É porque a gente já tem muitos vírus que se fosse combado um com o outro, daria pra virar um zumbi.
Daria, mano.
Mas assim, ainda é meio complicado, acho.
Feito em laboratório?
Mas, isso aí, facinho. Dois pulos
ali, ó. Juntou isso aqui com esse aqui.
Tipo assim, infelizmente, mano, eu vou ter que ser chatão de novo aqui. Mas foi mal, mano. Eu vou ter que ser chatão aqui e mostrar fatos, mano. Eu vou ter que ser, mano. Desculpa.
Jogar fatos, ó.
É, mano. Tipo assim, vamos lá. Nos filmes, existem, tipo, dois tipos de pessoas. As que não são zumbi ainda e as que já são zumbi.
É verdade.
E, tipo assim... Praticamente 100% das doenças da humanidade, existe um grupo de seres humanos que simplesmente são imunes a ela, tá ligado? Simplesmente não,
tá
não
de pega, boa.
Tá adaptado e acabou. Tipo, tá, não é todas as doenças, mas a maioria, pelo menos de vírus, a maioria tem alguém que é de boa e não pega ali fudendo, tá ligado?
Tem, é verdade.
E aí eu vou ter que usar o Covid-19 mais uma vez como um exemplo aí, porque é a doença do momento, rapaz.
É a doença do momento, tá parado, não é?
Teve uma pesquisa, né, que foi feita pela revista Nature, que foi feita em julho de 2020, com 70 pessoas que nunca tinham sido infectadas pelo Covid. E nele mostrou que 35% dessas pessoas tinham imunidade natural contra esse vírusinho aí, filha da puta.
Interessante.
Então... Uma coisa que não dá pra entender no filme é por que as pessoas que são infectadas viram um demônio que quer comer a porra da cabeça do cérebro da outra e a outra só tá esperando morrer, tá ligado? Não existe ninguém que não consegue virar zumbi. É porque também é foda, né? A pessoa no filme, ela é mordida no pescoço, arranca 6 pedaços do corpo dela e fica meio complicada também, né?
É meio pegado. Por mais que não vire, ela morreu.
Né? Mas... Então, teoricamente, existirão, caso exista o zumbi, existirão pessoas que não só são imunes, tá ligado? A pessoa só é imune e não consegue pegar o vírus, não consegue ter essa doençazinha aí.
Entendi.
Agora, a gente vai acabar, mano, desconstruindo o zumbi aqui, o zumbi do mundo de hoje. A gente vai ter que fazer o papel aqui do Quebrando o Tabu, do Mídia Ninja, e vai ter que desconstruir o zumbi aqui, mano. Porque, assim, o zumbi, mano, ele não vai sair mordendo a pessoa, mano. Eu acredito fielmente nisso aí que, mano, o zumbi vai sair mordendo, mano. Ninguém deixa eu morder hoje, não. Morder hoje é crime, mano. Você não pode morder qualquer pessoa.
Mano, se tem um cara todo bizarro correndo pra cima de mim...
Eu, no mínimo, dou uma voadora dele.
Dois pés no peito.
Não tem essa de... Ah, polícia. Não, oxe, resolve o problema aqui é faca no dente, tá ligado?
É o cansaço, mano. Pelo amor de Deus. Não.
tipo isso, mano. É porque os zumbis dos filmes, obviamente, todo mundo imagina que... Espera que eu espero que a galera saiba que os zumbis do filme não vai acontecer. Desculpa dizer essa informação aí, mas não vai acontecer. Então, o provável zumbi, Borin, como que você acha que seria um provável zumbi aí? Então, você consegue me dar um exemplo?
Mano, é o seguinte, eu pensei sobre isso. O que acontece? Eu pensei que, na minha cabeça, eu não consegui achar uma informação, tipo, algum cientista falando sobre isso. Mas, na minha cabeça, faria mais sentido o zumbi não estar morto.
Concordo.
Tipo assim, porque no filme é uma pessoa morta controlada pelo vírus.
Sim.
Eu acho que faria mais sentido a pessoa estar viva e... Só que o vírus, ele mexe no psicológico dela e aí... Igual parecido com o que a raiva faz.
Parecido com o que o crack faz.
Isso também.
Tá.
Parecido com isso também. E aí a pessoa ficaria, tipo, o vírus mexeria de alguma forma no cérebro da pessoa, que ela começaria a ficar maluca, querer comer cérebro, tipo de coisa assim. E querer, tipo, morder as outras pessoas pro vírus conseguir se replicar. Porque se ela tá morta, não, eu acho que não faz sentido ela ficar, tipo, em decomposição. E o vírus conseguir... O vírus teria que ter um controle total do corpo da pessoa, tipo... Ele teria que ser uma parada muito complexa pra controlar uma pessoa morta.
É, não faz sentido.
Eu acho que faria mais sentido ele mudar o psicológico da pessoa com ela viva. E é não o vírus que tá controlando ela. Tipo, a pessoa que tá agindo daquela forma por causa do vírus, entendeu? Tipo, ele não tá literalmente controlando ela como se a gente fosse um robô, tipo.
Sim.
E aí eu acho... Que até ficaria mais perigoso, porque, tipo assim, uma pessoa morta, toda decrépita, ela não ia conseguir correr por ela.
Exatamente. É foda, mano. É porque ela precisa, teoricamente, o vírus precisaria de um cérebro ativo, né? Pra ele conseguir fazer o que ele faz. Só que uma das coisas que é muito estranha que rola nos filmes, que... O meu objetivo aqui é contrariar os filmes. Eu não tô aqui pra passar ciência. Você que tem o papel da ciência. Eu acho uma coisa que eu nunca entendi nos filmes é que, beleza, tá lá, tá aquela cena da pessoa sendo devorada por zumbis. O objetivo do zumbi é devorar a pessoa ou é passar a doença adiante? Porque o cara mata a pessoa, come a pessoa inteira. Como é que ela vira depois? Como é que ela tá em pé correndo atrás dos outros malucos depois?
É, não faz sentido, mano. Exatamente, cara. Não faz o menor sentido.
Isso, né? Não faz sentido, mano. O maluco vai morder o tornosa do molequinho que tá andando ali na rua, ele vai virar um zumbi, mas não serve pra nada.
Exatamente.
O tornozelo é simplesmente a parte mais importante do ser humano. Ele não consegue correr sem o tornosa. Aí o maluco fica lá, vou mordiscar aqui, ó, porra, o tornozelo, vou pegar aqui no pescoço. O que adianta, mano? Vai virar um zumbi sem cabeça? Que porra é essa, tá ligado? Não faz sentido.
Não faz sentido, exatamente. Esse é o ponto, mano. Eu acho que eles só iriam querer, tipo, te morder só pra te contaminar e reproduzir o vírus.
É, mas será que não deve existir ainda um vírus que, entre as que consegue fazer com que controle? Porque, mano, o vírus, ele tem que estar num nível evoluído tão grande, assim, pra ele conseguir controlar o seu cérebro a ponto de fazer você entender que você precisa morder outra pessoa para passar a doença adiante, tá ligado? É uma maneira de contaminação muito difícil, mano.
No The Walking Dead,
existe aquele grupo de pessoas que se fantasia, entre aspas, né? Se transforma num zumbi, tipo, só na roupa, e eles passam carne, né, coisa de cheiro de zumbi, tipo, no corpo inteiro. Não sei explicar, não tô assistindo The Walking Dead, mas ele passa coisa de zumbi no corpo inteiro pra conseguir andar entre os zumbis para, né, ficar tranquilão lá e não ser mordido pelo zumbi.
Eu já vi essa cena aí.
Tipo
já.
Assim, qualquer contato de sangue é pra passar o bagulho. Então, é meio complicado, tá ligado? É uma cena meio difícil, porque, pô, o cara, não é possível que ele não deu uma ruidinha na unha ali e ficou um buraquinho de sangue ali, tá ligado? Não é possível que isso não aconteceu, mano.
Não é possível, é verdade.
A probabilidade é muito baixa.
Ele já era, mano.
Exatamente. E, por exemplo, tem outros filmes também que é muito... O Guerra Mundial Z. Eu posso dar um spoiler aqui ou é zoado?
Ah, bota... Quem não quiser ouvir o spoiler, pula pra tal minuto aí.
Tá, então quem não quiser ouvir o spoiler, pula pro minuto que eu vou falar aqui agora, tá?
25 minutos e 30 segundos.
Porque o grande plot twist do Guerra Mundial Z é que o zumbi, ele só ataca ser humano saudável. Tem aquela cenazinha lá de um monte de zumbi passando por uma criança que tá em câncer, eu acho, eu não sei. É uma criança que tá... que fala, pô, vou me matar aqui, vou me jogar os zumbis, porque eu já tô doente, já vou morrer mesmo, foda-se, tá ligado? E aí ela vai lá e os zumbis só passam por ela normalmente, porque o zumbi não ataca pessoas que estão já doentes. Então isso é... Então, tipo assim, que porra é essa, tá ligado? O zumbi é o vírus, é o pai, é parceiro. O vírus não, não vou tomar o seu lugar aqui, não. Não vou tomar o lugar da outra doença, não.
Ele tem misericórdia.
Que porra é essa? Né? Todo mundo era pra virar zumbi, tá ligado? Não faz sentido, mano. Mano. E aí, sei lá, mano. Como é que o vírus sabe que o outro tá doente, mano?
Muito incongruente pra mim.
Como é que o vírus sabe que o outro tá doente,
mano? Mano, que porra de vírus é esse, velho?
Então, mano, se esse vírus existir, mano, a gente não precisa nem tentar lutar contra, mano.
Não, fudeu, tá ligado?
Tipo assim, fudeu. Eu não sei o que que acontece, mas eu acho que todos os vírus, todos os zumbis de filmes, eles transformam os seres humanos em canibais, né? Eu acho que eles não comem outros animais, ou comem, eu acho que não.
Isso é verdade, eu acho que não afeta outro animal.
É, o que já contradiz a teoria, né? Porque esse vírus... Igual a gente falou, ele seria passado de animal pro ser humano, então teoricamente o animal ia virar um zumbi, né?
E aí ele... Mas pode ser que esse sintoma de zumbi não acontece no animal.
É, ele só entra em mutação realmente... no ser humano, né?
É, pode ser, tipo, ele afeta desse jeito só o ser humano. Porque tem animal realmente que passa o vírus pro ser humano, só que não tem sintomas no animal.
Entendi. É, caralho, é real.
Tem,
né?
No ser humano.
O Covid, ele não pode ser passado por outros animais, não, né? Ou pode?
Ele não tem essa informação, mas eu acho que não.
Então vamos de acho. Deixa no acho aí, o acho resolve. Tá, se tem mais alguma informação, alguma coisa que você quer passar, pode ir passando aí.
Tá, tudo bem. Então, seguinte, aí pegando a parte do que eu acho, né, aquela parada do achismo, que o ser humano teria que ficar vivo, faria mais sentido. Então isso dá uma possibilidade de cura, depois que a pessoa é infectada. Só que eu acho que seria algo parecido com o que acontece com a raiva. Porque, pelo seguinte, a raiva, ela existem casos de pessoas que foram curadas de raiva. Só que é uma parada bem complicada, assim. O primeiro caso que teve, que eu peguei aqui, foi em 2004, com uma americana que chama Jane Jesse. Não sei se tô pronunciando certo de novo, mas tá.
Um nome bem de americano
bem
mesmo.
De americano. Que, tipo assim, o médico dela percebeu que se ela tivesse mais tempo, o corpo ia conseguir reagir contra o vírus.
Sim.
Só que ela ia morrer antes.
Entendi.
E aí, ele induziu ela ao coma e ficou, tipo, tendo um puta cuidado pra manter ela viva e foi aplicando antiviral nela.
Tá.
E aí teve um momento que o corpo, tipo, ele meio que estendeu a vida dela pro corpo conseguir combater o vírus. E aí ele conseguiu, e aí acordou ela, só que, tipo assim, ela foi curada do vírus, só que... Ela ficou completamente fodida, tipo, ela teve que reaprender a fazer tudo, ela virou tipo um BT.
Entendi, caralho, não fragava disso não.
Entendeu? Teve que reaprender a fazer absolutamente tudo.
Aham.
E então, tipo, aí depois ela conseguiu reaprender, acho que ela até, se eu não me engano, ela até criou uma espécie de ONG lá pra ajudar as pessoas que contaminadas por raiva, alguma coisa assim. Mas o ponto é que, tipo, por mais que existisse uma cura, se a gente fosse possível, eu acho que a pessoa não ia voltar muito legal, tipo assim, não ia voltar do jeito que ela era antes.
Bota pé, tá bota pé.
Que aí seria um problema realmente. Mas é basicamente, foi tipo uma curiosidade, pessoal.
É tipo o sintoma não, aquele tipo, igual tem do Covid, né, mano? Que as pessoas ficam com problemas no pulmão depois. É como se fosse, como é que é o nome daquele, do que acontece quando você fica com um bagulho depois? É
um efeito colateral?
É quase como se fosse, pra toda doença tem isso, tá ligado? Se você, por isso que a cura pra um...
Uma sequela.
É, uma sequela, porra!
Exato, caralho.
Vocabulário. Por isso que uma cura pra zumbi, pra zumbificação humana, é muito difícil, mano. Porque, tipo assim, a gente pode até curar, a pessoa pode parar de virar um zumbi, mas a chance dela morrer depois é grande.
É grande, essa é a parada, é grande.
Mano. Voltar com o sistema imunológico todo fodido, tá ligado? Ela não vai conseguir, se ela pegar uma gripe depois, ela morre, mano. Vai virar um idoso, tipo.
Exatamente. vai virar um idoso, mano.
Seria mais ou menos desse. Acabou virando um idoso, mano. Isso aí não é legal, mano. E uma coisa que eu acho, mano, é porque zumbi, primeiro que ele é completamente retratado de uma maneira diferente. Segundo, que, mano, vai acabar, se for, é meio que 8 ou 80, tá ligado? Ou a gente vai acabar com ele na primeira semaninha, ou a humanidade acaba.
Boto fé, mano. Eu boto muita fé, velho.
Por que no naipe que tá aí, por exemplo, The Walking Dead? Mano, se o final de The Walking Dead for a galera voltando ao normal, à vida normal, aí, mano, aí não valeu a pena assistir a série, tá ligado?
Não, pô. Como
porque assim? Não existe essa possibilidade,
todos
mano.
Todos vão morrer ali, é uma questão de tempo, mano.
É, mano. Tipo assim, agora já era, tá ligado? Não tem como curar mais, mano. Não, não existe. Se o final for os caras curando e voltando, ó, estou curado, pô. Não, me ajuda aí, né, pô. Não tem como, né, velho?
É foda,
na boa. E a cura desse bagulho, já tem gente pesquisando sobre, mas é estranho você pesquisar a cura de uma doença que nem existe ainda, né, mano?
É, isso é um pouco... Tipo, eu acho que não tem muito como, na real.
Eu acho que não, né?
Mas, tipo assim, e se supondo que tem um apocalipse, e aí você... Aí a gente consegue um grupo lá, alguns grupos de pessoas sobreviver. E elas têm que ficar lá, tipo, em um lugar isolado, tentando evitar os zumbis ali e tal. Tipo, se elas conseguissem se reproduzir e passassem algumas gerações, o vírus, em algum momento, ia morrer. Porque, tipo, supondo que ele não conseguisse mais contaminar essas pessoas. Elas conseguissem ficar isoladas.
É, e o vírus não deixa a pessoa imortal também.
É, exatamente. Então, em algum momento, as pessoas contaminadas iam morrer. E o vírus, tipo, não ia ter quem contaminar e ele ia morrer também. E não ia conseguir se reproduzir. Então, talvez, se as pessoas conseguissem aguentar tempo suficiente, desse pro vírus se extinguir. Mas eu não sei se tá certo isso, mas eu acho que...
Não, eu acho que... Porque o vírus não vai deixar a pessoa mais resistente, né? Teoricamente. Era pra deixar a pessoa até mais fraca, tipo.
É verdade.
Só que... É porque o vírus que a gente tá falando seria o vírus real, tá? O vírus aqui não é o vírus do The Walking Dead, é o vírus da realidade.
Que
assim, isso. É, infelizmente... Acabava, tipo assim, mano, a pessoa ia ficar muito frágil, igual a gente falou, se ela fosse curada, ela ia voltar toda fodida, toda cheia de sequela, e não ia conseguir sobreviver, mano. Infelizmente, aí o apocalipse zumbi não vai ser legal, tá ligado? Eu odeio a galera que fala, porra, é meu sonho, se fosse escolher para o mundo morrer de uma maneira, seria de uma maneira o apocalipse zumbi.
Isso é uma merda, mano, eu só ia morrer.
É sério que você quer um apocalipse zumbi, cara? É sério? Tipo assim.
É porque eu acho que a pessoa que fala isso, ela acha que ela vai conseguir sobreviver, mano. Só que não vai, mano. A parada que não vai, tá ligado?
não vai nem fudendo.
A parada que não vai, velho.
Os caras que falam isso tem que ter no mínimo umas 5 metralhadoras em casa, tá ligado? Ninguém vai sobreviver, mano.
Ué, se o Bear Grylls fala isso, eu acredito.
É, aí se ele fala, eu até dou uma moral pra ele, porque ele já sobreviveu ao Saara, e quem sobreviveu ao Saara sobrevive a qualquer coisa.
Mas... Puxando esse assunto aqui de sobrevivência, mano, eu considerando, porra, vai que tem um apocalipse mesmo, fudeu.
Tá.
Tamo na merda. Eu peguei aqui, mano, dicas de sobrevivência.
Ah, não pegou nem fudeu.
Eu peguei um guia aqui, mano, que se você aí tá escutando, se um dia tiver um apocalipse zumbi, você segue o que eu falar aqui agora, que as chances de sobreviver vai ser maior.
Escuta agora aí. Mano, agora a gente tem que começar a torcer pra ter um apocalipse zumbi, pra esse podcast bombar.
Na toa. Nossa, mano, ia ser quente, velho.
Ia ser bom pra caralho. Vai lá. Lá em cima.
Então, seguinte. Peguei 4 pontos aqui importantes.
Tá.
Primeiro, aceitação. O que acontece? Quando, muito comum, quando tem algum desastre, assim, as pessoas, elas meio que entram em negação que tá acontecendo alguma coisa. Tipo assim, peguei um exemplo da Torre Gêmea. Tá lá, já foi um atacando lá as Torres Gêmeas. Teve uma galera que escutou um barulho, sentiu um tremor. Só que tipo, ah não, tá de boa. Vai até aqui minha sala, pegar mochila, computador e ir embora.
É tipo tem um presidente aí no mundo que fala que o Covid era só uma gripezinha. Tipo,
tipo...
Caralho, joguei uma assim, crítica social. Pode continuar.
Eu seria um ótimo exemplo, eu acho. E a pessoa, tipo, não cai a ficha que, tipo, fudeu, entendeu?
Tá.
E aí, quando demora pra cair a ficha, ela acaba que demora pra agir. E aí isso é ruim. Entendeu? Porque aí, pode, quando ela for agir, pode ser tarde demais. E eu peguei tem um exemplo disso também, que é no furacão Katrina, em Nova Orleans, que aconteceu em 2005. A maioria das pessoas que morreram foram pessoas mais velhas.
Sim.
Porque elas não achavam que ia ser tão perigoso assim, porque elas já passaram pelo furacão Camille em 69. E realmente ele não foi tão perigoso assim.
Bota fé, bota fé.
E aí eles acharam, ah não, pô, vai ser tipo aquele lá, vai ser tranquilo. Já passei por isso aí, tipo...
Tá safe.
E acabou que foi de besta.
Não, e aí é foda, né, mano?
Aí é foda, mano. Então você tem que estar aqui atento, mano. Se sentiu que deu merda, velho, você tem que aceitar o mais rápido possível que deu merda, passar pela fase de negação e aceitar que deu merda, e pra você começar a agir o mais rápido possível.
É isso. Eu concordo.
Agora, segundo ponto. Guarda alta. Tem que ser tipo um ninja do Naruto.
Tá. Tipo um ninja do Naruto.
Nunca pode abaixar sua guarda.
Bota fé.
Porque pelo seguinte, velho. Porque quando a gente tá relaxado, os nossos sentidos ficam menos aguçados. Então isso é pior num apocalipse, né? Acho que a gente tem que ficar 100% atento ao seu redor. E numa situação de perigo, a nossa performance física melhora e os nossos sentidos ficam mais aguçados também. Então a gente consegue tomar a decisão mais rapidamente nesse estado. Só que tem que tomar cuidado pra não entrar em pânico. Porque aí porque aí fodeu. Porque quando a gente entra em pânico, o cérebro começa a abandonar funções que não são essenciais. Por isso que quando alguém fica com muito medo, mija na calça.
É, eu boto fé.
Porque o cérebro começa, tipo...
É, não, ele foca só no que é importante.
Exatamente. E aí é ruim. Ou ficar paralisado de medo, aí você roda. Importante manter a guarda alta, só que manter a calma. Não entrar em pânico ou ficar paralisado de medo, tipo, tentar ali... Tá ligado?
Bota fé.
Terceiro ponto, formar grupos. Que tem uma galera que quer ser lobo solitário aí, foda-se.
Mas lobo solitário não ganha nada na vida, mano. Lobo solitário não ganha, não consegue fazer nada. Lobo solitário só paga de putão.
Exatamente, o cara paga de putão ali, mas ia morrer, tá ligado? Essa é a palavra.
É, ia morrer, mano. Vem 35 zumbis em cima de você aí, já era.
Exatamente, mano. Somos animais sociáveis, né, mano? Essa é a palavra.
É,
a gente
porra,
funciona melhor.
O Darwin tava assim, eu particularmente tô com Darwin.
Eu particularmente, mano.
O que falou tá falado pra mim.
É nesse pique, velho. Nesse pique, tá ligado? Então, basicamente, velho. Tipo, e não só ia aumentar nossa chance de sobrevivência se a gente estivesse em grupo, como, porra, nossa sanidade seria muito mais fácil de manter.
Isso tá eu boto fé.
Então, porque é de zumbi, você vive isolado, em algum momento você ia enlouquecer.
Com certeza.
Um exemplo é a pandemia aí, mano. A gente tá isolado em casa e eu já tô enlouquecendo aqui, velho.
Que isso, mano? O bagulho é pra barzinho.
Vizinha, porra.
Desculpa. Tá, parei, não tome cloroquina. Vai lá.
Não, sei você, mano. Todo dia de manhã eu já tomo a minha cloroquina. Muito boa.
Dropou 3 dosezinhas de cloroquina, pimba, tá vivo.
Ei, mas tá vivo. Mas... Seguindo.
A gente tem que botar um parênteses explicando quando é ironia, né, mano? Porque senão os caras vão achar que a gente é filha da puta. Vai lá. Continue.
Então tá. Aceitação, guarda alta, formar grupos e planejamento. Importante.
Planejamento.
Porque é o seguinte, quando a gente... Se você já... previamente planeja como agir numa situação de perigo, ou se você tá em algum lugar, você já planeja rotas de fuga dali, porra, quando acontecer o perigo, você já vai estar preparado pra agir da forma mais rápida possível, entendeu?
Se você se planejar, você não entra em pânico.
Exatamente, você não vai entrar em pânico, você já sabe o que você tem que fazer.
É isso.
Você também treinar o seu corpo, você conseguir correr bem.
É importante.
Basicamente é isso. Aceitação, guarda alta, formar grupo, planejamento. Você tem que ser um Batman, basicamente. E aí você sobreviver, tá ligado? Resumindo, seja o Batman.
É, basicamente seja o Batman, mano. Eu...
Lê os quadrinhos do Batman, faz o que ele faz, e você sobrevive.
Eu separei aqui alguns dos conselhos mais baseados no filme Zumbilândia, que ele tem algumas listas lá, não sei se você já assistiu Zumbilândia, tá ligado?
Já, mano.
O melhor filme de zumbi que tem.
Melhor filme de zumbi.
Ele passa, eu vou passar aqui 5 dicas que ele passou também. Então o Borin passou, eu vou passar também, tá?
Beleza, beleza.
A primeira dica é: coração forte, parceiro. Pessoas acima do peso certamente não sobreviveriam por muito tempo. A dica é se manter saudável e praticar exercícios físicos. É isso que ele diz.
Importante, pô.
Por quê? Porque tem, dependendo do filme, o zumbi corre. E zumbi correr é roubado.
Zumbi correr zumbi é roubado, mano.
Zumbi não pode correr, mano. Zumbi, se ele correr, a gente já perdeu. Essa é a grande realidade.
Essa é a grande realidade, velho.
Não tem, mano. Porra. O cara querendo também, tá querendo muito. Zumbi tem que andar. Porque zumbi andando é de boa. No The Walking Dead ele só anda, não anda?
Eu acho que ele só anda, ele só. É porque
vem. Então, é.
Não tem muito também.
Aí,
é foda.
A gente comba com a segunda dica, que é golpe duplo. Que é pra ter certeza, irmão. Acerta duas vezes no maluco. Não economiza e pode dar porrada no fé da puta.
Essa é a parada, cara.
É o PM falando. Outra dica, vamos lá. Outra dica. Viaje com pouca bagagem. Porque, normal, tipo assim, convenhamos aqui, se você vai viajar num apocalipse zumbi, você já tá tirando com a minha cara, né?
É, porra.
Vai... O bagulho é você arrumar uma base.
Quis ir pra Europa.
Acho que agora é um bom momento pra pegar um avião da Gol e ir pra... Vai se fuder, né, mano? Mas, tipo assim, se você tiver que vazar, irmão, vai só assim, só com a mochilinha, duas cuecas, uma meia e bora, tá ligado?
Bora que bora, mano.
Eu adoro a dica dele, que é: tenha um parceiro durão.
Mano, acho que essa é a principal.
Pra mim é isso. Você monta o grupo e dentro desse grupo você tem que ter um parceiro putão. Senão você não vai conseguir sobreviver.
É, mano, tem que ter um cara putão.
É, e essas aí foram as dicas que eu separei que eu achei interessante dar uma frisada bacana aí pro... pra galera.
Tem que ser aquele cara que você fica meio na dúvida se ele realmente precisa de um grupo.
É, ou se ele só tá aí pra pegar a gatinha do grupo.
Tá? É, tá ligado? É.
E tem sempre esses caras que quer namorar no apocalipse zumbi, tá ligado? O cara teve a vida inteira pra arrumar namorado. Não, no apocalipse zumbi eu vou arrumar.
Agora
cara.
É o meu momento.
Mas então, é isso aí, mano. É, o grande moral da história é que ou vai ser 880 e que vai todo mundo morrer na grande realidade, porque esse aí é o destino de todo mundo.
Um grande abraço a todos.
Obrigado aí por ter assistido. Com esse grande aviso aí, você pode ouvir os outros episódios. A gente tá tentando lançar aí toda semana. Mas é isso. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Muito obrigado, Borinho, por ter feito essa grandíssima, esses belos comentários precisos.
Eu que agradeço.
E a gente tem que começar a trazer convidados, hein? Seria da hora a gente trazer uns convidados.
Ô, mano, seria da hora, hein, velho? Eu acho
então,
que seria.
Vocês podem mandar aí, se quiser. Qual pessoa você quer que venha participar? A gente talvez traga. Só não pede, sei lá, o Felipe Neto, tá ligado?
É, pô.
Isso aí fica complicado. Enfim.
Aí você não manda pra gente, você manda pra ele, que se ele animar, a gente anima.
Aí ele dá ideia. Mas, enfim. Valeu aí. Se quiser seguir nas redes sociais, @tirocanotv. Se quiser seguir o Borinho também, qual que é as suas redes sociais, Borinho?
Mano, é @EdmundoXícara. Se eu não me engano, é isso, velho. Eu nem tenho certeza, mas...
Ah, mas tá safe. Qualquer coisa tá aí na descrição dos bagulhos. Demorou? Muito obrigado, então, aí, por ter assistido. Valeu, falou, um grande abraço do Tinoco aí. Tchau, Borinho. Boa semana pra você. E não vire um zumbi, hein?
Mano, pode deixar comigo que eu já sei exatamente o que eu tenho que fazer.
Caralho!
Agora, hein? Passei confiança, mano. Só fala com propriedade que as pessoas...
Ah, é, eu acho que é isso também.
Acho que é isso. Um grande abraço a todos. Falou.
É isso. Tamo junto. Tchau.